amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos, apresentado por mim, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Lírio Perru, hoje falando sobre comics and music. Vamos falar aqui sobre quadrinhos e música, que são parceiros, na verdade, né? Sempre tem aquele quadrinho que te faz você lembrar de uma música, ou uma música que te faz lembrar de um quadrinho. E pra isso, pra gente falar sobre isso hoje, a gente trouxe o Evandro Esfolando, vocalista da banda Quebra Queixo.
E aí, como é que
está? E aí, tudo bom, Evandro?
Beleza, joinha.
A gente vai pro nosso intervalo musical.
Uhum.
É isso?
Tá dodói hoje, velho.
Ele tá doido pra começar a playlist.
Ô, tá doido!
Faz um pinto no lixo, olha lá.
Eu fui promovido nesse programa, tô feliz. Acabei de receber a notícia.
Tá vendo?
Ah, é?
É.
Promoção é sempre bom, hein? Vamos de música então, a gente volta daqui a pouquinho, hein? Aguenta aí que tá demais, hein? Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd em você. Vocês ouviram aí o tema do Thunder Tank
e o tema dos Thundercats.
Que é um dos melhores desenhos do mundo, cara.
Uma das melhores trilhas sonoras do universo, velho.
Cara, nossa, o desenho é sensacional. E aí tu coloca uma trilha lascada de boa dessa.
É, o cara que fez essa trilha é o Bernard Hoffer. Cara, ele é compositor e condutor de orquestra, né? Dodói, e eu acho que é o cara que fez mó galera gostar de rock. A molecada dos anos 80 começou a gostar de rock por causa desse cara, que era Thundercats, era Silverhawks, era tudo quanto é coisa, botando guitarrinha moendo ainda.
Cara, eu vou dizer que, pelo menos com relação ao Thundercats, eu acho que foi ele que gerou os hiperativos, cara. Porque se eu ouvia as músicas do Thundercats, ficava quicando dentro de casa, velho. Acabar o desenho era liberar um átomo em explosão, assim.
Dá um suco de maracujá pra esse moleque aquietar aí.
Meu irmão, é dodói.
Já estão receitando a música. Naquela época, receitava a música dos Thundercats pra crianças com problemas psicológicos. Ah, muito quietinho, muito... Ó, oh, bota isso aqui, ó. Bota pra ele ouvir isso aqui. O moleque já... Uá! Já saia gritando na rua que era o Lion já, né? Com aquele cabelo pra cima, assim. Jogava guache vermelho no cabelo.
E o cara é... O cara é... Da Suécia? Suíça?
O quê?
Switzerland.
Quem?
O Bernard Hoffer.
E pra efeito de curiosidade também, pra quem não sabe, o criador dos Thundercats é o Ted Wolf.
Uhum.
Tá certo? Que é outro. E Silverhawks também.
É outro. Não, Silverhawks e Thundercats é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa, exatamente.
É a mesma fórmula.
Como o vilão Thundercats chegou primeiro. Thundercats foi feito depois, na verdade, do Silverhawks. Uhum. Mas ele chegou no Brasil primeiro. Por isso que a gente acha que Thundercats é o primeiro, mas não é. Silverhawks foram os primeiros a serem produzidos. Depois é que veio os Thundercats.
Exatamente.
Ele chegou aqui primeiro.
Mas tem cara. O Silverhawks tem cara de que foi produzido primeiro.
É, porque você, mas por que você acha isso?
Os traços, a questão própria da estética do próprio desenho parece muito mais.
Sabe o que eu acho massa também? É que no Silverhawks, as aventuras são no espaço sideral. E eles respiram no espaço, não tem essa, viu? Os caras respiram.
Os caras são iônicos.
Explosão no
espaço. eles têm a paradinha que eles fecham na cara lá.
Mas eles respiram no espaço.
Claro, eles são ciborgue, velho.
Não, mas qualquer um respira no espaço ali. Ah, o da pesada respira no espaço. Lembra do da pesada, que é os camões?
É que nem Bob Esponja, que tem piscina embaixo do mar, lá, velho.
Ele respira.
Ele chora embaixo d'água, né?
É que nem Bob Esponja, que faz Bob Esponja. Que faz fogueira embaixo da água, que tem a piscina dentro, debaixo do mar. É a mesma coisa, velho.
É isso, já viu que o programa tá quentíssimo hoje. Thundercats tem quadrinho, Silverhawks eu acho que não, mas Thundercats tem quadrinho e é sensacional, foi feito pela Image Comics.
A Image é muito boa,
tá certo? Os quadrinhos novos, né, que são os quadrinhos mais legais. Uhum. Saiu o quadrinho do Thundercats na década de 80 também, 90, mas era um quadrinho meio fraco. Mas, pra quem não tinha nada disso, tá valendo, né?
Show de bola.
É isso aí, pessoal. Tá começando Nerdizando, potencializando o nerd de você. Você tá, acabou de acordar aí, já tá sintonizado na Rádio Federal, no seu computador aí, ouvindo o Nerdizando. Hoje o nosso tema é Comics and Music. Dois grandes parceiros da cultura pop, que são os quadrinhos.
E música.
E música. Posando pra foto ali, com o Bruno. O Evandro, da banda Quebra-Queixo, tem um projeto muito legal nesse sentido, do qual tenho orgulho de ter participado, porque realmente foi uma excelente ideia e, como eu já disse, excelentes ideias me deixam muito animado. Esse microfone me odeia, ele não vai ficar quieto aqui, não. Tava ele, eu tenho que sair acompanhando ele, tá?
Ajuda ele aí.
Coisas de quem?
Coisa de quem, né?
Ó.
Do Itovan, claro. Plínio MacGyver.
Eu já troquei, velho.
Já arrumou. Já. Que surpresa!
Moleque!
E aí, Evandro, tudo bem, cara?
Opa, beleza geral.
A gente tava falando aqui, antes de você chegar, Evandro, dos desenhos e das músicas que marcaram a nossa infância, assim, e tal. Qual desenho que marcou, assim, a sua infância? E qual música te lembra esse desenho, ou vice-versa?
Cara, eu sou velho, né? Então... Eu sou daqueles desenhos da Marvel parado, assim, que cara vai assim, faz o não tinha animação no desenho.
Ah, sei qual é.
Eram os desenhos desanimados da Marvel.
Uhum.
Era bom pra caramba, cara.
Muito mais.
O melhor de tudo, a gente sabe o que que era? Ele não tinha movimento, mas ele tinha os efeitos sonoros.
Muito bom.
Ligado às onomatopeias.
Uhum.
Então, tipo, isso dava uma animada na coisa.
E era quase ler um quadrinho na televisão, assim, né? Era a melhor coisa que tinha na televisão na época.
Ah, e é, sim, hoje em dia, a Marvel faz isso online. Você vai lá e lê o gibi digital do Wolverine, etc. e tal. Eles têm meio que isso, a animação stop parada que vai mexendo o quadro, encaixa e parece as bolinhas com o pessoal falando. Já é um gibi um pouco mais tchananã.
Rapaz.
Vamos aproveitar. Nós já temos mensagens aqui. Vamos aproveitar para energizar o inbox.
Vamos, pera aí, só deixa eu pegar o negócio aqui.
Fica ligado que hoje tem sorteio aí, galera, de kit quebra-queixo. Não, você não vai sair quebrando o queixo de ninguém e nem comer aquele docinho que vai ficar preso no céu da boca e você vai ficar. Não, o kit da banda Quebra-Queixo aqui, temos dois kits sensacionais. Fica ligado aí, não adianta ligar agora para participar. Quando a gente falar valendo, aí o primeiro que participar vai responder uma perguntinha muito simples aqui e leva, tá beleza?
Beleza.
Então vamos lá então. Diga, Becozinhos, vamos lá então, Nerdizando Inbox.
Nerdizando Inbox.
Isso aí, Nerdizando Inbox. Olha aqui alguns comentários aí da... A gente recebeu durante a semana e a gente lê aqui no Nerdizando Inbox. A Irene de Marília, lá de São Paulo, que é uma ouvinte assídua do Nerdizando, né? Tá sempre ligada aí com a gente. Valeu, Irene. Ela diz o seguinte: nossa, vocês precisam fazer mais entrevistas como a última com o dublador do Jake. Meu filho adorou. Qual será o próximo? Bom, que bom que ele gostou, né, Irene? Provavelmente não será com o dublador, mas... mas assiste do mesmo jeito, né? Que vocês vão gostar. A gente tá sempre trazendo entrevistas bacanas aí pra vocês, pros Hangouts do Nerdizando. Então, fica ligado aí que vai vir o Eduardo Borghetti, que é o dublador do Jake.
Sim.
Pra quem não assistiu ainda, ele tá foi lá entrevistado no nosso Nerdizando Inbox, que foi agora na quarta-feira.
Nerdizando Hangout.
Nerdizando Hangout, exatamente.
Quarta-feira, tá quarta-feira. Lá no nosso canal do YouTube, canal que é Nerdizando BR.
exatamente, só você. Entra lá, que já tá lá a entrevista com ele, tá muito legal.
Uhum.
É, deixa eu ver aqui o que mais. A Joelma aqui de Águas Claras falou: vocês são 10, rapazes.
E aí, valeu.
Valeu, Joelma, brigadão. Deixa eu ver aqui o que mais. O Samuel, de Sorocaba. Assim, fã de dublagem, não poderia deixar de assistir a entrevista com o Jake.
Muito bom, velho.
Ok, cara, o pessoal gostou mesmo. Deixa eu ver aqui, quem mais?
Mandar um beijo também pra Nathalie.
Ah, tá. Ah, é?
Uhum. Que tava escutando a gente. Tava
beijão,
a gente
tá lá no Nordeste?
No Periscópio.
Tá
no,
a galera ouvindo a gente aí no Periscópio, é isso aí, tá em peso a galera no Periscópio ouvindo a gente. Valeu, pessoal, pela audiência. Beijão aí pra você, Nathalie. É, tem aqui também mais gente pedindo beijo aqui, que a... Cadê? Perdi aqui o e-mail da pessoa. Ah, tá aqui. A Amélia Brito falou o seguinte: mandem beijo para minha mãe, o nome dela é Carla. Tá bom, dona Carla, mãe da Amélia Brito aí de Campo Belo.
Um beijo, dona Carla. Beijava, senhora.
Beijo, tia.
Beijo, deixa eu ver aqui. Tem aqui o Jânio também, lá do Maranhão. Ele falou: quadrinhos que curto ler ouvindo metal é qualquer coisa do Alan Moore.
Alan Moore, velho. Alan Moore é do
Dói. É, bota fé. Concordo com você, Jânio. Então, beleza. Por enquanto é isso aí. Se quiser mandar mais mensagens pra gente, vocês podem mandar aí pro e-mail do Nerdizando. @gmail.com.
Isso.
Ou, como é de costume, as pessoas insistem em enviar pro meu também. Pode mandar pro meu também, normalmente, nestabla@gmail.com, que a gente lê também, tá certo? Não esquece de entrar aí no facebook.com/programa Nerdizando.
Isso.
Pra você conferir as nossas postagens, comentar também, participar. E o Facebook da rádio, que é o facebook.com/Rádio Federal. Se você quiser falar com a gente, tá aqui o Skype da rádio, é Rádio Federal, tudo junto.
Uhum.
O telefone daqui é 613522-6759. Anota esse número aí, porque vai rolar sorteio hoje. Você pode participar pelo telefone também, tá certo? O Instagram da rádio é @RádioFederal também, tudo junto. O Twitter é @Rádio_Federal.
Uhum.
E o e-mail é contato@RádioFederal.com.br. Facebook eu já falei, o site da rádio você já tá aí. E é isso. Nós vamos lembrando vocês aí no decorrer do programa, tá certo?
Uhum.
Então vamos lá. Então, Evandro, como é que nasceu essa ideia de fazer desse projeto? Vocês conseguiram pelo FAQ, não é isso?
Isso.
Como é que foi aí, cara, que nasceu a ideia desse?
Como é que é o nome do projeto mesmo?
É, que a gente está realizando agora é Festival Itinerante Rock Quadrinhos.
Nossa!
É uma camiseta muito louca aqui, cara.
Mas esse projeto já é uma continuação de um outro que a gente fez em 2010, também com patrocínio da Secretaria de Cultura, que foi o Quebra-Queixo Banda Desenhada. A gente estava gravando um disco,
uhum.
Aí pintou a ideia de fazer uma coisa diferente, né? Não só essa coisa de tá lançando um CD e a gente queria aumentar o valor da nossa música através de artes plásticas, né? Artes visuais, quadrinhos, estava bem começando na cena assim, de quadrinhos aqui em Brasília. Aí pintou essa ideia, né? De adaptar as letras das músicas para os quadrinhos, né? Transformar isso num projeto bacana. Foi assim que eu conheci o Nestábulo, né? Tipo, você lembra lá da Livraria Cultura?
Sim, sim.
Né? A gente conhecia pouca gente que fazia quadrinhos assim. Hoje tem um boom da cena, assim, tem, sei lá, mais de 100 pessoas aqui em Brasília fazendo quadrinhos. Mas 5 anos atrás, conhecia 6, 7 pessoas, assim. Aí nessa, pô, você não conhece alguém que faz? Tá, precisava de 14, né? São 14 músicas. Aí alguém me indicou, não consigo lembrar quem me indicou, o Nestábulo. E aí eu conheci o trabalho dele naquela revista Tablado.
Da Zona Zen.
Da Zona Zen. Eu falei assim, tem esse cara aqui. Aí, aí entramos em contato, né? Aí a gente marcou lá na Livraria Cultura, né? Antes de se conhecer. Aí tinha que assinar um papel, uma carta de anuência. Eu lembro que o Nestábulo ficou bolado, assim, cara, tem que assinar esse documento aqui, cara.
Não foi com essa ênfase toda que você tá fazendo, não.
Não dá um drama, né?
Você vê um estranho.
O cara estranho aqui.
Chega um estranho, te dando um papel pra você assinar.
Você
fala aqui, assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vai que esse cara aí é do Topa Tudo por Dinheiro, ó. Tá fazendo pegadinha.
Ai, aí, cara, a gente conversou, né? Aí a gente passou o material que a gente queria tá fazendo. E aí também a gente gostou muito do traço do Nestábulo. Então, assim, a gente convidou pra fazer a capa do disco também, né? A capa do disco do Nestábulo. E tem mais uma HQ no livro, né?
Tem, foi a capa, aqui a parte de trás da capa também, a contracapa do CD, né? Uhum. Que é a japinha, eu adorei desenhar essa japinha. Uhum. E todo mundo que conversa comigo, assim, que fala sobre esse desenho, eles ficam encantados com essa japinha, cara. A japinha gatinha jogando fliperama, claro, né? Já viu o fliperama?
Sim, eu tava olhando aqui agora há pouco.
Linda ela.
Então, eu passei esse briefing, né? Assim, pô, queria uma pinapzinha, uma coisa assim. pra não ficar essas bandas de hardcore, só põe caveira, né? Coisa de morte, não sei o que. Eu falei, não, vamos botar uma mocinha bonita, que é mais vendável, assim,
por
né?
Por isso que eu achei bacana, porque é completamente diferente de tudo. Já me chamaram pra fazer capas de outros CDs, de outras bandas e tal, mas é sempre do mesmo jeito. Sempre tem a caveirona lá, ou algum bicho muito feio e tal. Eu falo, pô, eu não gosto muito de desenhar isso, sabe, cara? Mas esse, eu achei sensacional a ideia. Eu falei, ó, essa aqui merece, cara.
A gente escolheu o Nestábulo porque, cara, ele tem as manhas total de desenhar as meninas, cara. Fica bem legal as meninas dele.
É, né? Desenhista tarado, né, velho? É assim
mesmo. Respeita, rapaz! Olha o cara, minha mulher tá ouvindo agora.
Mas tua mulher te conhece, rapaz.
Olha aí, do jeito que o cara fala, parece que eu sou um canalha, né, velho? Nossa,
não falei nada. Não, tá bom,
velho. Olha aí o que você fez,
tá? Presta atenção, eu falei tarado.
Eu sei. Cara.
Não significa deturpado.
Não, mas eu gosto mesmo. Não, isso aí, cara, qualquer esposa de desenhista sabe que desenhista gosta de desenhar mulher, cara. Toda esposa de desenhista já casa com ele sabendo disso. É, a gente voltou a publicar agora a Zona Zen no site do Nerdizando e já tava com tem um pin-up das meninas da Zona Zen, elas na beira da piscina.
Uhum.
Cara, aquilo faz um sucesso, cara.
Claro.
Eu teve um mexicano que entrou, não sei de onde veio aquele cara. Entrou um mexicano lá e falou: qual era o nome da morenita? Tipo, faz sucesso, cara. As meninas chamam a atenção. E nesse traço, que é um traço mais limpinho, mais, né? Mais iconizado, mais cartunzinho. Uhum. Aí, bicho, a galera chora mesmo. Mas até então, agora.
Até do Zul lá, as coelhinhas na capa tipo,
essa aqui, vou tirar umas fotos aqui.
A gente vai tirar as fotos aqui no intervalo e aí a gente põe no facebook.com/programa Nerdizando.
Eu tenho esse gibi lá em casa. E essa música é muito legal.
O que você vai estar concorrendo?
Exatamente, a gente
já. Uma camiseta massa, um DVD, um CD show de bola e um quadrinho. Ai, ai, ai.
Já
tem um pôster também. Era pra ser dois, mas é um só. Porque eu já roubei um.
Vixe?
Quê? Ah, roubei um, velho.
Tu roubou o kit? Vai ser só um kit sorteado, é isso?
Não, já era.
Não tinha cara de pau, né, velho? Ó, já acabei de postar a foto do kit. É só você entrar aí e fica ligado pra você participar. Se você ainda... Você tem fanpage no você tem fanpage?
Tem, projeto? Tem a do projeto, é Festival Itinerante Rock Quadrinhos. E tem a page do Quebra-Queixo também. Né, que é Quebra-Queixo tudo junto. E aí lá tem as infos da banda, as infos do projeto.
Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então o link pra fanpage do Quebra-Queixo. Isso, vamos colocar o link, tá certo? Já começa o seguinte, você já se prepara. Pra você, o nerd aí que é meio despreparado, já fica atento. Se você já curte a fanpage do programa, então você já tá valendo. Se você ainda não conhece a fanpage do Quebra-Queixo, vai lá, curte a fanpage. E aí é só responder a pergunta. Vai ser uma pergunta super simples, pode ficar tranquilo, não é nada do Enem ou de vestibular, tá certo? Pode ficar tranquilo que a pergunta é super simples. Participa porque o kit tá sensacional. Um já foi roubado pelo Baconzitos, mas a gente tem um outro aqui, tá certo? Vocês vão levar alguma coisa pra cá.
Não, aí, não, tá? Vamos sortear os dois, depois eu vou chorar.
Tá certo? Então se prepara aí. Eu vou andar rapidinho, bloco de música agora?
Temos um minutinho ainda.
É?
Temos,
então tá bom. Temos diga, um minutinho
ainda pra gente conversar. Você tava
comentando.
Não, então, aí a gente entrou com um projeto, né, na Secretaria de Cultura, e aí a gente fez um livro e mais 16 shows em escolas públicas do Distrito Federal com oficina de quadrinhos. Isso foi em 2010, 2011. Aí, em 2003, a gente deu uma reformulada no projeto. E agora a gente está fazendo 20 shows e 20 oficinas de quadrinhos em escolas de Taguatinga, Ceilândia, Guará, Recanto das Emas e São Sebastião. Tá acabando, a gente já fez 17, tá faltando só 3 pra gente terminar esse ano aí. O projeto, bem bacana, super legal, assim, ir nas escolas e ver a molecada curtindo o show, né? Às vezes é o primeiro show de rock que os moleques assistem. E a oficina de quadrinhos também, cara, é assim, ela é bem pra iniciante, assim, mas ela já dá um empurrãozinho, assim, pro moleque que já tem aquela fagulha do quadrinho,
Faltando só um incentivo, tá ali a galera do quebra-queixo pra dar um incentivo, né? Muito legal. Vamos de música? Evandro, aguenta aí que a gente engata no papo, você viu que o papo tá bom pra caramba. Uhum. Se liga, já entra lá, já curte tudo pra você concorrer aí em breve o kit, hoje ainda, tá certo? Isso. Vamos de música, energizando, potencializando o nerd em você. Silverhawks, versão brasileira BKS.
Ainda botei de BG agora.
Aí, cara. Muito, muito legal, cara. Excelente escolha de BG.
Silverhawks
é sensacional, cara. Não tem nem... tem como descrever você, molecada. Tu que é um nerd aí de 20 e poucos anos, não teve a felicidade de conhecer Silverhawks, nem Thundercats antigos. A gente sente um pouco de pena de vocês, porque vocês são obrigados a assistir cada coisa hoje que pela madrugada. Mas graças ao milagre do DVD.
DVD também não, né, velho? Pode assistir
no Blu-ray. Você pode assistir todos esses desenhos.
Dá pra assistir no YouTube, dá pra assistir no Popcorn Break, dá pra assistir no...
Popcorn Break?
No Popcorn Time.
Popcorn Time.
Uhum. Dá pra assistir.
Dá pra adquirir de formas...
Ainda há salvação pra você, jovem nerd.
Uhum.
Vá atrás desses desenhos. Procure pra você ser feliz mesmo. Sabe? Não assista tudo que jogo pela sua goela.
Não, assista tudo, faça a sua opinião e aí depois você limpa e assiste só o que você gostar.
Vão gostar, com certeza. É isso aí, energizando, potencializando o nerd. E você, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, tá preparado aí?
Tamo aqui.
Tudo certinho? Você tá ouvindo a gente aí, se prepara, porque daqui a pouco você pode concorrer a um kit quebra-queixo.
Ai, ai, ai.
Tá sensacional, com quadrinho gigantão. Qual o formato desse quadrinho, Ivan?
Esse é um A4, capa.
Isso aqui é um A4? Nossa, parece muito maior. Não sei se é porque o bicho é truculento também, ó. Capa dura.
Rapaz,
causa presença. Bruto,
velho. Papelzão, cuchezão lá dentro, né? É. Cuchê massas, colorido, todo colorido, tá certo? Camiseta aqui do festival.
Itinerante.
Rock o quê?
E quadrinhos.
Rock e quadrinhos. E tem também o CD aqui da banda desenhada. A banda desenhada, o CD do quebra-queixo. É, quantos CDs vocês já têm, Evandro?
Esse é o segundo. A gente tá já com metade do terceiro já composto.
Já pode falar alguma coisa assim? Tipo nome, alguma coisa?
Não, ainda assim, ainda não tem nada muito. Estamos na pré-produção. Tem que terminar esse projeto pra gente dar continuidade.
Mente não.
Mas a gente já tá tocando as músicas novas.
Você viu que ele diminuiu o ritmo? Essa coisa que tá fazendo. O que eu falo pra eu não ter que dar
o seguinte: se eu conheço banda, a banda ainda tá discutindo, pra não falar brigando, qual vai ser o nome do CD.
Cara, eu acho que o nome é a última coisa assim que vai acontecer, vai ser um nome assim.
Porque mas... normalmente quem escreve uma música é um cara, depois a outra música é outro cara, depois a outra música é outro cara, aí fica aquela briga. Qual que é a primeira
música mesmo, do CD? Mano.
Quem não, é mas... que vai ter a qual que vai ser a música título do CD?
Sim,
qual que
é
a faixa 1? A gente não descarta a possibilidade de estar fazendo quebra-queixo banda desenhada 2. De repente fazer um outro CD com outro livro.
Mas assim, já, bola, coisa boa, mas esse repeteco, bicho.
Assim, é porque deu bastante trabalho, então a gente.
Mas foi complicado. As melhores coisas dão bastante trabalho.
É. Aí assim, a gente tá vendo essa possibilidade também de tá fazendo isso, até pra dar continuidade, né? Na nossa vertente, que a gente assumiu essa. De trabalhar, né, com artes visuais e rock, assim, e pra gente deu certo, assim, né? A gente já tem uma dinâmica que funciona, né?
E aí, conta a história, maravilha, um pouquinho da história da banda pra quem não conhece. Como é que a banda surgiu?
Nossa, cara.
Quem são os caboclos que estão na banda? Quem é que entrou e saiu? Quem foram os caras que influenciaram e tal? Como é que é?
Então,
que...
sim, a gente tá junto mesmo como banda quebra-queixo desde 2001. Né, tá? É eu, o Berma, toca na bateria, Berma is a Monster.
Caraca, os Berma is a Monster, velho. Conheço
o Berma. Conhece
velho.
O Berma?
Conheço.
Ah, tem a música do Little Coelho, né? Ele foi o primeiro baterista do Little Coelho.
Sim, eu fiz a capa do Little Coelho.
É mesmo? Sério? Ó, depois a gente conversa aí. E tem o Paulo Matos na guitarra e o Herman Tunes no baixo, né? A gente tá desde 2001. Tem mais um passado nos condena atrás, assim, mas vamos partir dessa data aí que a gente foi quando a gente começou.
E... que encaixou tudo e ficou legal, né?
É, e aí a banda tá com essa formação assim desde então. A gente tá com. Tem um disco Terra Torta, que foi em 2004. E esse daí 2010, né, que saiu esse projeto. E a gente teve um período que o Caniço, que tinha saído do Raimundos.
Sim.
É. E aí ele tocou com a gente um ano e pouco, assim, foi mais ou menos em 2007, 2008. Ele tocou guitarra, não era nem baixo. Assim, aí ele foi um período bacana também da banda, que a gente tocou bastante fora, assim. São Paulo.
Massa.
Mas é essa formação que tá aí, né?
E onde é que a gente consegue os CDs hoje em dia?
Então, na verdade, tá bem no finalzinho, assim, né? Porque com esse projeto novo do Festival Itinerante, a gente tá fazendo doação pra biblioteca, para as bibliotecas das escolas. Então, eles recebem... todo esse material a gente tá bem com um pouquinho, mas você vai encontrar na Kingdom Comics, né? Mas.
Tem livraria também, né?
Tem na Cultura.
Na Cultura tem, porque eu já vi.
Mas também pelo contato nosso pela internet, né? As pessoas de outro estado.
Qual que é o contato da internet? É a página do Facebook mesmo?
Pode ser, da página do Facebook do Quebra-Queixo. E aí a gente manda pelo correio, né? Qualquer lugar do planeta, né?
Massa!
E a gente faz esse corre que é bem coisa independente, né? Apesar da gente ter conseguido o apoio da Secretaria de Cultura.
Vocês já pensaram em publicar no iTunes, nessas lojas virtuais assim também pra...
Cara, você acredita?
Ganhar 99 centavos por música?
Cara, a gente é tão ruim de internet que até agora nosso disco não vazou, cara. Já tem... quase 5 anos que o disco foi lançado, ele ainda não vazou na internet.
Ah, sim,
que
bom, velho.
Então,
show. Mas é porque... uma coisa tão comum, né? Eu acho, cara, que isso todo mundo meio que já prevê, né? Ó, depois de tanto tempo, isso aí a gente vai ver.
Não, antes do disco sair, os caras já lançam, não, tipo, já um marketing, assim, saiu na internet sem a gente querer, já tá aí, mas nem é, porque a gente é ruim mesmo de internet.
Não, tem banda, inclusive, que faz o lançamento do CD online, né? Ou tem uma outra banda brasileira, como é que é o nome? Pedra Letícia, que lançou o CD deles de graça na internet pra todo mundo. Você chegava lá e baixava.
Cara, porque eles estavam querendo se lançar. Desde o primeiro. É. Eu tenho a primeira versão deles, que foi gravada ao vivo num bar em Goiânia.
É esse que eu tenho.
Meu irmão, depois disso, ele virou
Goiânia
uma prática.
É no Sul.
Né?
Acho que é no Sul.
Não, na Goiânia. Eles são de Goiânia.
Tem o segundo, então, que é o gravado no Sul.
No segundo, que aí foi já a versão compilada, já a versão oficial, né? Que é o primeiro CD deles, na verdade, oficial. Eles gravaram e também disponibilizaram na internet. E aí, desde então, cara, é uma pegada meio assim. A gente lança e bota lá, no final das contas... É a consciência do... É mais promocional do que...
É, eles estão fazendo, né? pra capturar audiência, né?
Sim.
Mas tem gente que faz também aquele esquema, né? Faz um videozinho, põe no YouTube.
É.
Grava um vídeo. Eu lembro do que Mascava Roots fez um vídeo na piscina de ondas, né, velho?
Inclusive vai ter show hoje do Mascavo.
Sim.
Hoje tem show do Mascavo Roots.
Todo mundo convidado, ó, lá no Amsterdã.
Isso. Vai lá.
Eu vou.
Vai lá, Pinduca vai estar lá.
Vai lá.
Pois é, hoje é o lance é o download, né? Que não é nem a venda do formato físico, né? Tanto até com essa volta do vinil, mas assim, a disputa agora, assim, a gente tem tantos mil download, né? Assim, é como se fosse uma moeda que não tem um valor financeiro, mas é um valor moral, assim, tipo, ó, tem tantas pessoas que baixaram minha música e tal.
O like hoje, ele é como se fosse uma... Um like é como se fosse uma lasca.
Né? O que acontece também é o seguinte...
Dois likes, duas lascas. Dá pra você comprar um pronto burger.
Antigamente você contava a quantidade de CDs vendidos, né? Hoje em dia você conta a quantidade de downloads da música. Porque, felizmente ou infelizmente, né? Depende do seu ponto de vista. Com o surgimento do MP3 do Napster ali, mudou a forma que as pessoas consomem a música. Eles não vão mais atrás do CD inteiro, eles querem aquela música.
Uhum.
Sim, exatamente.
E aí foi onde o iTunes ganhou dinheiro e falou, não, vou vender então as músicas a 99 centavos, você quer comprar o álbum inteiro, você paga R$2,50, R$3. Né?
Agora, me diz uma coisa, Evandro. Eu sei que curte quadrinho, porque de vez em quando a gente se cruza ali pela cultura e tá ele lá, cavucando lá e garimpando alguma coisa.
Uhum.
Tá ele lá, assim, de garimpeiro de um lado e eu de garimpeiro do outro. Uhum. E a gente procurando mosquitinho lá preso dentro do âmbar. Mas na banda é só você que curte quadrinho ou os outros caras também?
Não, todo mundo gosta, assim. Eu acho que eu sou mais colecionador, né? Eu tenho... sei lá, uns 2.000, 3.000 quadrinhos e tal, mas
caramba, cara. Mas,
que eu sou mais consumidor, né? Mas todo mundo gosta, né, na banda. E eu também, como eu faço, né, então eu tô mais envolvido, né, com a cena, participo dos festivais de quadrinhos.
E qual é o quadrinho que tu coleciona, assim, da tua coleção que tu tem?
Ah, eu sei de um, eu já vi ele com um na mão dele, assim, às vezes quando ele foi lá em casa. Uma vez que ele foi lá em casa pra gente falar sobre esse projeto aqui.
Uhum.
Ele foi levar um outro papel pra eu assinar. E ele tava lá com ele, lá no carro dele, tava o Mad Love, do Bruce Timm. E eu, pouco tempo antes, eu tinha comprado aquela mesma encadernação ali. Ele tava lá, eu falei, ó, Bruce Timm é massa, cara.
Mas você até você tá falando do lance de desenhos animados, eu acho que o Batman Adventure Series, cara, foi um dos melhores desenhos, assim, que o...
Que isso, tá tomando Todd aí, mano?
Tô no final.
Você viu?
Não, eu botei o microfone no mudo, eu falava, mano. Porque aqui, ó, é o ronco da cuia, ó.
É o ronco da cuia.
Baconzinho tomando chimarrão pra que você tá em casa. Não tá, é um tá vendo poder. Que a Twitchcam fica ligada aqui na gente, não, no Baconzinho, porque ele é muito esperto. Ele tá ali tomando um chimarrão dele ali, parece uma nave estelar, tão grande o negócio.
Não, é pequenininho, velho.
Depois do pó de diamante e do meteoro de Pegasus, vem aí um novo poder.
Chimarrão dos Itos!
É o ronco da cuia.
O ronco da... Como é que é isso aí?
Cuia.
Cuia?
O ronco da cuia.
É que chimarrão você tem que tomar até a cuia roncar.
Essa brasileira é a BKS. O ronco da cuia. Parece o nome de episódio, né?
É, mas beleza. Normalmente eu faço. Fazia já o Energizando tomando chimarrão, né? Você se lembra? Ficava.
Sim, lá. Eu via. O pessoal de casa não, não via, porque o Becozinho não participava daqui, ele tava em Londres. Então eu via ele pelo Skype, a câmera dele ligada, tava lá com o chimarrão dele. Tomando claro. Chimarrão lá em Londres.
Hidratando, malandro. Principalmente nessa seca aqui agora, malandro. Ah, rapaz. Tá certo, é um litro d'água, vai rapidinho.
Esse desenho do Batman, ele marcou mesmo, assim. Tudo que veio depois dele tinha o dedo do Bruce Timm. É. Você tem ideia. Todas as animações. Ele era o presidente da área de animação da DC Comics, da Warner.
É, foi ele que ficou, fez o estilo DC, o estilo Warner de animação. É. É
ele saiu do cargo, não tem muito tempo. Ele saiu, agora é um outro cara, mas antes era ele. Já ganhou dinheiro, né? Já rachou de ganhar grana.
Agora aposenta.
Mas ele continua lá fazendo algumas coisas dele, ele ainda vai. Ele se envolve ainda nos projetos da DC.
É claro,
tem, né? Tem animações novas agora vindo aí com o dedinho dele lá, com o traço dele.
Falando em música, tem o cara que fazia a trilha sonora, que é o mesmo do Simpsons, eu não tô lembrado o nome. Do cara, do Oingo Boingo, cara, era do...
O do Simpsons, é o...
O nome dele.
Danny Elfman. Danny Elfman, que faz as coisas do Tim Burton. Sim, então. Ele faz... Esse tema do Batman, que ainda é usado até hoje, até pra hoje, muita coisa...
Que é o Batman do Tim Burton, né? O Batman.
Exatamente, ele fez pro Batman e os caras aproveitaram pro desenho animado. Pra você ver como é que é, né, cara? A música
que presta daquele disco inteiro é essa aí, porque depois entra Prince fazendo Best Prince.
Era divertido, cara, mas
não encaixou no filme direitinho ali, mas como música...
Não, aliás, aquele filme do Batman é um dos melhores, assim. O primeiro Batman, o segundo do Tim Burton, eu acho legal. Depois é que o negócio dá uma descambada mesmo.
Não, a viagem é que o primeiro filme do Batman e o segundo filme do Batman definiram a receita de como fazer filme de super-herói. Sim, que é usado até hoje. Não, que é usado até hoje. O primeiro filme é o filme da origem com um vilão. Aí o segundo filme é o filme com dois vilões.
Mulher gato.
Pode ver que até hoje o pessoal segue isso.
A Michelle Pfeiffer.
Até hoje o pessoal segue a receita que o Tim Burton criou lá atrás.
Sim, verdade, sim. Nossa, a Michelle Pfeiffer de mulher gato.
Ficou massa.
E o Gotham? O Gotham, vocês estão assistindo?
Pô, Gotham tá massa, velho. Eu
gosto muito. Pô,
botei na minha seleção no pop.
Se o Baconzitos, que é anti-DC, tá assistindo, tá gostando, então é porque o negócio tá bom mesmo, cara.
Vírgula. Eu só acho que a DC, ela peca muito nos filmes. Botar o Super-Homem pra se esconder embaixo da ponte...
Véio. O Miotti se revirando lá agora.
Não, ele pode se revirar o tanto que quiser,
velho.
Vem aqui e defende.
Aí, Miotti, estão te chamando pra porrada aqui, Miotti.
Não, velho, é indefensável botar o Super-Homem pra se esconder embaixo da ponte depois que ele voltou no tempo, rodando atrás da.
E é coletivo isso, não é só a gente que acha isso, não. Tem o alto, o Kevin Smith acha isso, os altos negros da cultura pop aí de alguma.
O bicho tem super velocidade, ele ia lá. Pronto.
É, e deslocava o pescoço do cara, né, no caminho, assim,
nada.
Coitado do Jonathan Kent. Ô, Evandro.
Eu achei.
O que vocês estão aí de... O que tem de plano? Me diz uma coisa. A galerinha na escola, eles têm acesso a esse material aqui, né?
Tem.
O que eles acham do gibi, cara?
Cara, eles ficam surpresos. Porque esse livro tem uma apanhada, assim, são 12 ilustradores, assim, cada um com um traço diferente, né? E eles estão muito acostumados com o modelo Marvel DC e Turma da Mônica, que é o que tem nas escolas, que é o que tem nas bancas, né? E aí eles...
Turma da Mônica,
né? Não, então, o Disney, né? O que tem na... Eles têm acesso, né?
Coitado.
E aí eles não têm acesso a esse material do pessoal que tá fazendo o independente. Então eles acham que pra fazer quadrinhos, o cara tem que desenhar muito, tem que fazer aquelas coisas de anatomia, de super-heróis, de músculos e não sei o quê. E tem toda essa cena alternativa que você pode... Um desenho muito simples, muito... estiloso, que não tem tanto rebuscamento, e o cara faz sua história bacana. Então eles se surpreendem, que tipo, pô, existe um outro jeito de fazer quadrinhos, né, que não é esses modelos que a gente tá acostumado, né? Sim. E aí fazem, pô, o pessoal de Brasília e tal, e ficam surpresos, né, com...
E isso me impressiona muito, assim, porque é uma coisa que eu gosto muito. Hoje, a participação dos autores nas escolas são muito maiores. A participação é muito maior. Eu lembro, essa semana, eu tava no colégio Indy.
Eu vi umas fotos.
Você viu, eu tive lá, né? E, cara, sempre que eu vou naquele colégio ali como convidado, eu fico surpreso com a quantidade de coisa que eles produzem lá, que as crianças produzem. E você vê uma participação dos autores, assim, muito grande lá. E eu fico lembrando... Por que eu fico impressionado? Porque quando eu era moleque, você não tinha esse acesso. Você lia o livro do cara, ou assistia o filme dele, alguma coisa assim, mas você nunca ia conhecer esse cara, bicho. Nunca.
E sempre
nunca.
Achava que o autor tá morto.
Cara, exatamente. Aí, de repente,
o cara que escreveu um livro tá vivo.
É, nossa, que engraçado. De repente, você aparece ali... E o garoto ou a garota tem a chance de te conhecer, tirar as dúvidas dele, dizer o que, perguntar para você o que você acha de alguma coisa, dizer que eles também fazem aquilo que eles querem fazer, quais são as dicas que a gente dá para eles começarem. E não tinha isso, então eu fico realmente muito animado quando eu vejo isso, cara. Por isso que eu acho esses projetos assim inteligentes como esse do Evandro e vários outros que tem por aí, precisa de encontrar mais facilidade, cara, para chegar. Ainda tem, como é que é a burocracia disso, assim, Evandro?
A gente entra em contato com as escolas, né? Em geral, cara, já aceito na hora, assim, tipo, não, pode trazer, porque molecada se amarra, né? Precisa ter criar um ambiente na escola que não seja tão rígido, né? Às vezes o moleque vai pra escola e não tá muito, já tá meio de saco cheio, né? Uhum. Não, entediado com aquela rotina. Aí quando você vai e faz um show, tem uma aula diferente, cara, você já muda o moleque já vai pra escola.
Dá um ânimo, né?
Mais...
Tipo, quebrou a rotina, né?
É.
Tipo, ó, hoje vocês vão sair um pouco mais cedo pra vocês ouvirem ali.
No recreio vai ter um rock. E assim, aí já se quebra a rotina, já o moleque já fica mais feliz, já na cabeça dele já aparecem outras ideias, assim, pô, o cara tá tocando. Como é que faz e tal?
Imagina essa garotada chegando em casa depois também, hein? Animação, falando pro pai e pra mãe.
Ah, e hoje que em legal, dia, né, a didática melhorou.
Sensacional.
Aprimorou muito, né? Porque você tem que estimular a criança, os jovens, os adolescentes, de várias formas diferentes, né? Uhum. Na nossa época, você não tinha ensino de música no colégio. Uhum. Hoje em dia, nas escolas, você tem música, você tem lá, o pessoal pode fazer música. Você tinha educação física, mas você não tinha outras partes de cultura, né? Então eles estão começando a incluir música, desenho, artes não é só você fazer um desenho bonitinho pra tia.
Nem enrolar jornal e fazer vasinhos.
Fazer vasinho, fazer papel machê e tal. Exato. Eles estão começando a fazer umas coisas mais... estimulando o que cada criança gosta, né?
E é legal quando os professores acompanham as oficinas, uhum, que já tem um interesse de usar os quadrinhos na aula, né? Incluir, porque é menos aquela coisa do livro didático, né? Que às vezes um menino não aguenta nem olhar, assim, uhum, e ele vai pegar uma coisa diferente... na cabeça dele abre caminhos, assim, né? Ele fica...
Você sabe que a nossa geração pode se considerar muito sortuda por vários motivos, mas uma que eu me orgulho muito é de conseguir eu estar vivo durante o período em que o quadrinho fez a transição de uma coisa que não era levada a sério, uhum, para algo que é adotado em escola hoje. Que hoje, por exemplo, eu tenho obras minhas em quadrinhos que são adotadas em escolas no Brasil todo. E antes... Nunca que você imaginasse, falava assim, o que, que você faz da vida? Aí eu faço história em quadrinho. Quê? Sai da minha propriedade! Entendeu? E hoje a gente vê isso, cara. Então, assim, às vezes você vê que numa conversa com algum sei lá, numa roda, você sempre tem alguém, uhum, que não curte muito quadrinho, né? Mas hoje você vê que a pessoa meio que engole o que vai falar mal do quadrinho e falar, porque o quadrinho é subcultura. Tipo, esse é o mais comum que eu já ouvi, né? Mas assim, o cara, você vê que o cara, ele vai falar, tu cruza o braço, olha pra ele assim, ele dá uma engolida, tipo...
O quadrinho tá super na moda, é chique, você saber falar sobre quadrinhos e tal. Exatamente. Mas é uma coisa que é normal pra gente, que a gente já tem todo esse conteúdo, né?
Assim, nunca que meu filho vai ser alguém na vida fazendo isso. Olha o Stanley aí, cara. Olha o Stan Lee aí, seu filho pode ser um Stan Lee.
Olha o Mike Deodato.
Olha o Mike Deodato, tá aqui mais pertinho da gente, uhum, entendeu? Nunca, não é mais desculpa, não pode mais falar nada.
Não tem.
Engole o choro
e hoje em dia,
vai chorar lá no seu travesseiro de noite, lá com a cara enfiada no travesseiro.
E hoje em dia, caladinho, com a internet, o pessoal que trabalha com quadrinho consegue publicar em qualquer lugar, né? Você consegue trabalhar de casa... De bermuda, chinelo, camiseta.
Exatamente.
E entregar o teu produto pro teu chefe lá na casa do chapéu, do outro lado do planeta, sem...
É muito bom, cara. Nós estamos vivendo uma era muito boa, assim. Como é que a gente tá de tempo aí?
Temos 6 minutos.
6 minutos?
Isso. Tá bom.
Então, assim, uma coisa que eu falo nas oficinas também é um pouquinho de mercado de trabalho. Uhum. Porque às vezes um menino que tá na escola, Ele acha que o destino dele vai ser fazer concurso, vai ter que estudar para fazer concurso, vai ter um emprego com salário, que às vezes ele não sabe que ele pode trabalhar com arte, né? Nem só de...
Ou que você pode fazer as duas coisas.
Música, os caras tocando assim. Pô, cara, os caras estão tocando, pô, podia viver disso ao invés de ter o meu destino vai ser fazer um concurso público.
Você não precisa ficar em trabalhar enfurnado dentro do escritório. Você pode ser as duas coisas. Ninguém está dizendo que você, eu preciso ser um funcionário público, então não posso ser artista. Não, cara, você pode ser artista e funcionário público se você quiser. Não tem o menor problema.
Eu conheço vários artistas aqui de Brasília que são funcionários públicos.
Sim, e são músicos, você não precisa se envergonhar disso.
É, exatamente.
Acho que essa é a grande questão. Você não precisa se envergonhar de ser artista, entende?
É, porque antigamente era, vai fazer faculdade de arte.
Quê? Eu falo assim, pelo amor, não, você vai fazer dinheiro. Medicina, direito. Ó, o Plínio Perru, por exemplo, é físico nuclear. Entendeu? Porque os pais dele falaram, não vai ser artista, não. Ele falou, ele foi, entrou, fez a faculdade de física e agora, ele falou, agora vou fazer a minha arte. E é isso aí, cara.
É isso aí.
Cientista de foguete, cara.
Eu não sei nem o que responder. Esses caras que fazem quadrinhos, tipo, tem uma imaginação.
Viaja, né? Tipo, eu ainda fazia umas piadas assim, né? Porque era batata, cara. Você arrumava uma namoradinha, era batata. Já chegou o irmão da guria, que geralmente é um baita de um chato nojento.
Não,
ou é o pai, e já olha pra você assim, e aí, que cara, o que você faz? As minhas respostas eram, eu sou cientista de foguete. Pegava tudo que era dos quadrinhos.
Neurocirurgião.
E falava, tipo, você entendeu? Era só a resposta de quadrinho. Aí, quando você via que não colava, tipo assim, ó, essa foi a resposta pra você entender a mensagem, ó. Para de perguntar isso, larga de ser chato que eu sei o que você quer fazer. Você quer me humilhar na frente das pessoas, você não vai conseguir, você vai se extremar, tô te falando, né? Mas era a resposta que eu dava era assim, sou cientista de foguete. Eu, tipo, cientista de foguete,
vai
você
ver,
é
louco?
Né? Você é louco, tinha, né? Tinha uma época...
Apresentador de talk show.
Tinha uma época que você falava, o que você faz? Ah, eu sou músico. Tá, mas você ganha dinheiro como?
Não, eu tive uma época ontem.
Rapaz.
Até hoje, amigo.
Não, mas a quando eu era, né? Quando eu era adolescente, eu falava que era músico, o pessoal ria da sua cara.
Não, cara, mas deixa eu te contar.
Não, mas eu acho que o lance é você ser criativo nas respostas. Eu já, claro. Por exemplo, uma das últimas que eu inventei era, tipo, o que você faz da vida? Eu sou caçador de recompensas. Cara,
você
como assim, caçador de recompensa? O cara que não paga pensão, eu vou lá com a motoca, jogo um laço no cara e levo o cara pro tribunal. bicho, a criatividade geralmente te salva, às vezes não.
Deixa eu te contar o que eu passei esta semana. Esta semana. Plínio, mas assim, você faz o que? Eu falei, não, eu sou formado em artes cênicas pela Universidade de Brasília, licenciatura em artes cênicas. Não, certo, Ui, mas e trabalhava? Não, eu trabalho como ator publicitário, trabalho como comediante stand-up e trabalho como técnico de áudio na Rádio Federal. Não, mas e assim? E trabalhar? Você não pensa assim em fazer alguma coisa, pelo menos pra você, né?
É, pra você ter um emprego. Falou assim, você tá surdo!
Você não deu Hadouken, não?
Mas deu
você
vontade.
Tá surdo,
mas é disso que eu tô falando, não é assim lá atrás, é até hoje, amigo.
Não, mas a gente não tá dizendo que não existe.
Não, existe.
Sempre isso vai existir, galera, sempre.
Mas sabe o que é isso? É a pessoa que foi colocada no molde, na caixinha, e não consegue olhar mais fora da caixinha, que tá tanto tempo naquela caixinha... Acha que pra ganhar dinheiro tem que botar terno e ficar dentro da sala sem ar-condicionado.
Cara, vou te falar. Pode parecer, o pacote externo pode ser muito atraente, tá certo? Mas às vezes o conteúdo não é tão legal.
Não,
tá certo? Então, que tá em casa ouvindo a gente aí, pensa bem, hein? Não humilha artista não, tá? Porque o planeta ficaria muito mais chato sem os artistas, não esqueça isso.
Não, eu tenho tem casos que eu conheço, tem colega que eu conheço, que o cara aposentou, depois que ele aposentou, o cara era contador, depois que ele aposentou que ele se fez na vida, porque ele sempre quis ser arquiteto, o pai dele falou que não dava dinheiro, ele se formou em contabilidade, foi contador a vida inteira, quando ele aposentou que ele virou síndico do prédio, que ele se realizou na vida, que aí ele reformou, aí ele fez arquitetura e urbanismo, sim, ele reformou o jardim do bloco, fez tudo, trocou, cara... O cara se realizou depois de 60 anos de vida.
É assim.
Corre atrás do teu sonho.
Não, o tanto de gente infeliz que ganha um salário
gigante, mas que tem um emprego que ele odeia, cara. E
isso é muito comum.
Assim, a grana que ele ganha não compensa o...
Então, né, e trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, não quer fazer mais nada.
É tipo isso. Sacou? É porque assim, é porque o mundo hoje, cara, ele impõe o ritmo. A gente é jogado aqui, você nasce, você começa. Uhum. Esse ritmo é o ritmo que você vai ter que encarar ele.
E o dinheiro é preocupação sempre.
Exatamente, né? O dinheiro, ele é sempre a preocupação. Se você não tem isso, você está eliminado.
Tá lascado.
Entendeu? Então, e as pessoas esquecem de que você pode fazer. Porque se você não faz o que você gosta, você vai acumulando aquilo. Olha aí, energizando o momento Márcia Goldsmith. Você vai acumulando.
Você
vai acumulando aquilo dentro de você, cara. Vai chegar a hora que você vai explodir. Vai ser na festa do teu cunhado, você não gosta dele, tu vai explodir na festa dele. Entendeu? Da tua sogra, do teu avô, sei lá. Vai dar merda. Então, pensa direitinho.
Tudo bem, capitão?
O dinheiro é muito bom. Mas você precisa. Você precisa fazer as coisas que você curte. Senão você vai virar um Smurf ranzinza.
Que qualquer trabalho. Qualquer trabalho. É um saco.
Sim.
Que é por isso que eles te dão dinheiro.
Como diz o.
Por isso que eles te pagam, porque é um saco. Aí você ganha dinheiro, aí depois você vai fazer o que você gosta. Mas vamos.
Como diria o Seu Madruga, o ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar.
Exatamente.
Tem a Winona Ryder?
O Seu Madruga. O ruim não é trabalho, o ruim é ter que trabalhar.
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, de todo mundo curte!
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Aqui o Nestábulo Ramos e vocês estão ouvindo Enerdizando na Rádio Federal.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759.
É isso aí, estamos de volta com o Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos?
Tô chegando!
Plínio Perru, com o nosso convidado de hoje, Evandro, da banda Quebra-Queixo, que veio aqui falar sobre o projeto muito legal dele de levar quadrinhos e músicas até as escolas. Sensacional. Antes da gente continuar, vamos mandar alguns beijos e abraços aqui. Beijo para Bruna Soares, que é a presidente do site Brook Bells, que fez uma entrevista muito bacana comigo essa semana. Está disponível, A gente já disponibilizou aqui na fanpage. A entrevista já está disponível lá no site dela e no canal também, brookbells.com. Esse é o site, é só você entrar lá. Já tem também a entrevista aqui, onde eu falo sobre o programa, falando sobre o programa Enerdizando e sobre o futuro do programa Enerdizando. Tá certo? Tá bem legal a entrevista, dá uma olhadinha depois aí. Depois confere também o site Brook Bells, onde fala sobre séries de TV, filmes, quadrinhos. É um site muito bacana que faz a sua celebração também da cultura pop, assim como a gente, tá do nosso lado.
Uhum.
Tá certo? Um abração também pro Henrique Soares, que é o nosso ouvinte assíduo aí também, e também irmão da Bruna. E foi ele que fez esse canal para fazer a entrevista. Um abração aí pro Henrique. Deixa eu ver quem mais aqui, mandar mais abraço aqui pra quem? Pra Andréa Castelo Branco, pro Marcelo Júris também, Moacir Torres. Cadê? Quem mais? Plínio Perru já tá aqui com a gente.
Aham.
Uhum. Eu acho que é isso.
Deixa eu tô ver. Rindo pessoal, aqui, velho, que
essa semana
o nome do usuário dele no YouTube, velho, Preto Faf.
Plínio Perru tava contando pra gente que no intervalo da dificuldade dele de trocar de nome no... Na
ele
rede social.
Teve que provar pro Facebook que ele era ele mesmo. Vai!
Pessoal, terrível, olha só. Terrível. Sexta-feira é dia de Zona Zen. A gente já publicou mais uma tirinha, mas não vou nem chamar de tirinha, não, né? Quadrinho mesmo, quadrinho. Páginas. A gente fala tirinha de um modo carinhoso de falar, mas já tá lá com a história. Agora você vê e com uma continuação para a próxima semana. O quadrinho da Zona Zen foi publicado aí durante um bom tempo pela revista Tablado, que é um guia cultural aqui de Brasília. Agora tá aí no site do Nerdizando. Entra lá para você conferir o gibi, ele é bem legal. Tá certo? Deixa eu ver se tem comentário aqui. Tá aqui o Henrique agradecendo. Valeu, Henrique. A gente que agradece você aí pela força, tá sempre prestigiando aqui o programa Nerdizando. Deixa eu ver o que mais. E aí, já curtiu? Vamos se preparando aí, pessoal, que a gente vai fazer o sorteio. A gente já pensou na pergunta? Eu vou pensar, enquanto a gente vai falando aqui com o Evandro, eu vou pensar, e vocês pensam também aí numa pergunta, tá certo? E no próximo bloco, a gente já abre com a pergunta. E aí, quem participar...
Ai, 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 ui, ui.
Tá certo? Uma pergunta não pode ser difícil, mas não pode ser muito fácil, né?
Ah, não pode perguntar o peso atômico do...
Peso atômico do plutônio. Do plutônio.
Do homem-formiga no seu menor tamanho.
É, tamanho quântico. Pesa porcaria nenhuma. Então, beleza? Então aí, ó, pessoal, se prepara. Vai se preparando aí. Já curtiu as fanpages? Curte aí. Que no próximo bloco vem a pergunta fatídica. Você respondendo, você vai levar esse kit maravilhoso, do qual eu tive o prazer de participar.
Maravilhoso.
Tá aqui. E tem um super pôster aqui também que eu não tinha visto ainda. E o Evandro falou. Tá certo? E é isso aí. Vamos lá então, né? Que mandas? O que a gente tava falando no último bloco mesmo, hein? Era sobre o que exatamente?
A gente tava falando de seguir o seu sonho.
Exatamente, isso é muito importante. Tu já teve problema disso com isso também, Evandro? Fala aí. Tipo, vai arrumar uma gatinha. Filhão. Vai arrumar uma gatinha, aí tu vai lá, conhecer os pais dela, eles atiraram torto assim. Ih, já, pra mim já miraram torto já um monte de vez.
Ah, não ligo pra essas coisas.
Mas
não,
já aconteceu contigo já?
Não, acho que não.
Você falou, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos e corre sangue aqui dentro. Igual, e é da mesma cor que o seu aí, viu? Futuro. 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 Sogro.
Não, nunca tive isso não.
Nunca? Não, você tá brincando comigo. Eu não acredito nisso não. Vai, desembucha.
Não é possível.
Não, desembucha. Vamos lá.
Eu falo que eu sou corretor de imóveis.
Aí, ah, tu mente então. Essa é a sua maneira de... Igual eu também, cara. Cientista de foguete. Legal.
Neurocirurgião.
Neurocirurgião, né? Eu faço. Nossa, você é neurocirurgião. Eu faço trabalho voluntário também, fazendo cirurgias... cerebrais e nerds malucos pra trazer eles de volta à sociedade. Nossa!
Que você faz da vida? Eu jogo tarô, né? O que você faz da vida? Sou tarólogo,
é. É, cara, exatamente. São umas profissões, assim, quanto mais fugir do comum nas profissões, mais você vai agradar. Porque se a tua piada, esse é o segredo, se a tua piada conquistar o teu futuro sogro ali, tu já tá dentro. Entendeu? Senão ele vai vir com aquela conversa do círculo da confiança.
Ah, não, quer... não
conversa não. Você véio. Quer entrar no círculo da confiança, Greg? Ah. Entendeu? Então, quanto mais convincente e engraçada a tua resposta
esse
for,
esse filme é muito louco.
Melhor. É isso aí, cara. Agora, na escola, qual é o tipo de pergunta assim, que a molecada chega em vocês assim? O que, que eles comentam mais com vocês, Evandro?
Cara,
os futuros nerdzinhos.
Eles ficam assim. Cara, como é que faz pra lançar um material? Já estão tudo assim, muito, muito ligado, assim, internet, né? Aí a gente começa a publicar, né, na sua rede social, vai formando um público, seus amigos e tal. E porque essa coisa da internet já é muito imediato, né? Você já tem um resultado,
sim, assim,
sim, na hora. Então eles ficam... Assim, aí, sempre quando eles me perguntam assim... Não, mas... Que é a melhor coisa pra aprender a fazer quadrinho? Eu falo assim... Cara, a melhor coisa é ler quadrinho. Quanto mais você lê quadrinho, mais você vai... entender a dinâmica, como é que os caras conseguem os resultados, né? Porque como que eles conseguiram chegar naquele estágio... tem que ler bastante, né, e entrar no mundo. Não adianta, cara,
querem fazer quadrinhos, você não gosta de ler quadrinhos.
Uma coisa,
né,
muito importante é você, você tem que ser leitor.
É, antes de tudo.
Cara, ler, você sabe, você lê e saber escrever, isso é básico. Então você tem que gostar dessas coisas, e tem que escrever bem, né? E você tem que ler muito, que é pra você melhorar o seu vocabulário. Claro. Senão, só vai ter, os diálogos vão ser só coisas, né?
É, você só escreve bem se você lê. Se você lê, você só desenha bem se você rabisca todo dia. Você só toca bem se você toca
pelo menos um pouquinho todo dia.
É. E aí eu conto também pra eles também que existem várias. Pra fazer quadrinhos tem vários caminhos, né?
Uhum.
Se você não sabe desenhar, mas se você sabe escrever, você vai partir pra um roteiro. É, tem mercado de trabalho pra editor. A diagramação. O cara pode estar envolvido no meio do quadrinho sem necessariamente desenhar.
Exatamente.
Né? Então, existe mercado de trabalho, existe.
Tem o pessoal que faz a colorização, pega o quadrinho.
Isso, o letramento. Lembre-se que você está no Brasil. Então, quanto mais áreas dentro do quadrinho você dominar, melhor para você.
É, vamos, maior a chance de sobrevivência.
Temos, você tem que ser.
Porque a gente não trabalha com indústria, né?
Se você vai nadar com tubarão, você tem que ter no mínimo aquela gaiola onde tu vai entrar. Se você vai de peito aberto ali, a coisa, né, pode desandar, né? E você borrar água toda ao seu redor e espantar o tubarão. Então a sugestão é: quanto mais áreas também você dominar dentro dos quadrinhos, você saber desenhar, você saber escrever, você saber colorir, você saber finalizar.
Fazer tudo é ótimo.
É independente de você. Porque, exatamente. Você tem que ter isso. Eu conheço uma das grandes. Assim, o assunto que mais gira em torno quando alguém vem conversar comigo é: você quer desenhar o meu gibi? Eu não estou conseguindo encontrar desenhistas. E às vezes são pessoas que sabem desenhar. Entende? Uhum. Aí o que acontece? O cara fica rendido. Porque ele não quer, não sei se é porque não falta de tempo, às vezes é preguiça também. E o cara fica rendido, porque ele não encontra ninguém. É difícil, é muito difícil você encontrar alguém para escrever uma história para você ou para desenhar uma história para você. Então, se você domina, quanto mais áreas você dominar, mais sobrevivência é garantido para você. Senão, tu cai nessa armadilha.
É que aí você depende menos de outros, né?
Sim, você conta com você mesmo, né?
Uhum.
Não tô dizendo que não tem que contar com os outros, mas é bom você depender de você também. E é isso. Então quer dizer que esse é o assunto mais comum, assim,
Eles já querem imediatamente ter resultados, né?
Mas é por conta do ritmo que é imposto, né? É. Como a sociedade é muito rápida.
Já querem vender 5
milhões de cópias. A solução, exatamente, a solução é rápida, né? E você só consegue isso com trabalho, né, Evandro? O Evandro, ele é muito esforçado, cara. Eu sempre vejo ali as postagens dele no. A gente não fala muito, não tem muito tempo pra gente conversar, mas eu sempre tô acompanhando ali as coisas que ele publica. E ele é um cara que ele tá sempre fazendo alguma coisa, tá? E isso é muito importante.
E você desenha também, né, Evandro?
Eu tenho um projeto que chama Rock vs Comics,
uhum.
Que são resenhas de shows que eu faço isso aqui pra você. Opa. A próxima eu vou trazer pra vocês. Eu achava que era só o Nestábulo que ficava aí.
É do programa.
Já tem 4 anos que eu tô fazendo. Eu vou nos shows, aí eu faço, escrevo uma resenha, que era uma coisa que eu já fazia com o meu blog, que era tipo ir no show, tirar umas fotos e falar como é que foi o show. Aí tô fazendo isso num formato de quadrinhos, né? Meu traço é bem
show
simples,
de bola, velho.
Né? Então essa coisa assim de você querer ser artista. Você tem que encontrar caminhos para viabilizar esse sonho seu, né? Tipo, não adianta só você querer também fazer as coisas e deixar sua vida sem grana.
Do Batman aqui, ó.
Ficar desenhando.
Boneco do Batman do Bruce Timm aqui na mesa do nerd aqui, ó. Igualzinho, eu tenho um boneco desse também.
Ficar desenhando em casa e esperar alguém bater na sua porta e falar, ah, amigo, me dá seu gibi que eu quero.
Então, assim, um dos processos meu de trabalho é trabalhar com editais de fomento à cultura, né? Então, por isso a gente, tipo, a gente tem uma banda. E se você for, tipo, querer viver de rock aqui em Brasília, você não vai conseguir.
Uhum.
Né? Então a gente criou esse projeto, entramos em editais, para tentar justamente viabilizar esse nosso sonho. A gente vai fazer show, depois a gente vai ganhar cachê para poder tocar, a gente vai fazer oficina, então vai receber também. Então tudo isso alimenta o seu sonho de artista, né? Do que você pensar assim, não, então é aquela coisa, né? Tipo, vou arrumar um emprego para poder financiar as coisas que eu realmente gosto de fazer. Então a gente tá se virando nesse meio, fazendo as coisas que a gente gosta e recebendo por isso, que é muito justo, né? Na verdade é um trabalho, né? Então... Poxa, rolou um silêncio agora.
Não, é porque o que você está falando, isso que você está falando é muito importante. E é importante que as pessoas que estão querendo fazer também saibam como funciona, porque não existe nada fácil. Tudo precisa ter trabalho duro.
É muito legal saber que você tem esse investimento em cultura pelo próprio governo, né? De trazer acesso à cultura, à arte, ao música, desenho, ilustração, escultura, teatro e tal. Trazer isso para as escolas, incluir essa cultura na vida das crianças, porque isso aí só enaltece, só engrandece a vida deles, né? Porque o resultado que você tem disso, você tem um adulto muito mais culto, muito mais que pensa... Não só através do que ele recebe via televisão, Facebook, o que quer que seja, ele tem o seu poder de distinguir o que ele gosta e o que ele não gosta, né? Que a única forma de você pegar e ter uma apreciação pela cultura é você se jogar no meio da cultura de tudo e ver, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui, né? Então você tem que ter contato, você tem que estar ali presente, tem que... E se você fazer isso, quanto mais cedo, melhor.
É verdade.
E é difícil, mesmo na cultura, porque é uma briga. E hoje, basicamente, é onde a gente consegue algum apoio enquanto artista, né?
Uhum.
Porque de empresa privada, principalmente em Brasília, não se tem essa cultura. E quando você consegue, assim, é aquela luta, é aquela dificuldade e tal... Não, às vezes não supre os valores, você mostra os valores reais, os caras, meu Deus, mas é isso tudo? Você fala, meu filho, tem que viver, o tanto de gente que tem que pagar e tudo mais, e o único que termina tendo um valor relativamente honesto seria dos fomentos do governo, mas em compensação é terra de gigantes, né?
Literalmente
é briga de armas medievais, de poderes ilimitados, assim, na verdade, porque... E não tem uma cultura de incentivo até para consumo desse tipo de coisa.
Uhum.
É, o povo não está tão preocupado com cultura, digamos assim, de se alimentar disso. E aí termina sendo mais difícil.
Me lembro que um tempo atrás tinha até um bar aqui em Brasília que começou a fazer stand-up comedy, né, durante a semana e tal, para atrair público. Eu não sei se ele ainda está fazendo
isso. Tem alguns aqui em Brasília que fazem isso, mas são poucos. Agora, hoje você tem... Na agenda, os dois Santa Fés daqui de Águas Claras e o do Jardim Botânico. No Jardim Botânico, na segunda, na terça-feira, aqui em Águas Claras. Aqui em Águas Claras, na segunda-feira, no Barto Ferreira, com a Companhia Sete Belos. E na terça-feira, no Empório Santo Antônio, no Pier 21. São os bares que tem comédia stand-up hoje. Aí você fala do tamanho da cidade, do tamanho de Brasília, o tamanho do Distrito Federal, com tanto de cidade, você tem quatro bares. Nos únicos dois dias na semana, ou seja, você tem dois shows durante cada dia. Depois, no máximo, você tem uma apresentação no teatro com um pouco de sorte. Parece que o Sesc está fazendo um evento também, na 913, com o teatro. Ou então você vai ter apresentação muito pontual. Mas com o tamanho de Brasília, é muito pouco ainda. Vamos colocar isso.
A mesma coisa acontece com o rock, cara. Tem... Pouco espaço pra tocar. Sempre foi assim, né? Sempre teve essa dificuldade e tal.
E Brasília sendo capital do rock, né? Do Brasil.
É um título que pode ser discutido, né? Já que...
Ela não incentiva, mas ela gera muito.
Um lance legal do nosso projeto foi, tipo, ir em escola, porque já tem uma estrutura na escola, estrutura, assim, material, física, já tem um público lá, que uma coisa que se discute muito... É formação de público.
Sim.
Né? Se você... Às vezes você faz um show,
faz divulgação tal, aí vai aqueles mesmo cara de sempre, e o público não aumenta, não... não... Uhum.
E não é só, nem só isso, criou-se dentro do rock, eu acho, desculpa por não ser do rock e estar fazendo essa crítica, tá? Mas criou-se uma cultura de estar do lado de fora consumindo determinado tipo de bebida, mas não entrar pro show.
É.
Você não entra pro show, você quase não vai. Aí,
vai pro show, mas fica do lado de fora.
Mas fica do lado de fora.
Falando mal porque o cara cobrou R$5 pra você entrar. E você prefere tomar duas cervejas lá de fora. Não sei nem quanto custa uma cerveja. Mas assim, aí fica falando mal. Aí, mas também é uma outra coisa. O cara que te convida pra tocar, ele não quer te pagar nada. Ele paga pro segurança, paga pro cara do bar, pro técnico de som, paga pra todo mundo, mas menos a banda. Tipo, tá falando, não, a banda é um favor que eu tô te fazendo.
É, não,
pra você tocar
de trabalho.
As pessoas estão indo lá pra ver a banda. E assim, é uma inversão de valores, né?
Mas, e dentro dessa cultura eles incentivam muito mais o cover do que o autoral, né?
É,
que é outro pepino que a gente sofre aqui em Brasília.
Uhum.
Eu tenho acompanhado isso aqui no programa Na Rota do Rock, toda quarta-feira, as...
Comandado pelo nosso querido roqueiro nerd.
Exatamente,
Cristiano Porfírio. Cristiano Porfírio.
Exatamente, às 7h30 da noite.
Então, abraço assim, aí pro Cristiano aí.
Tá, ele tá ouvindo a gente lá.
Marcelo e Luciana. Então, assim, cara, é um grande problema que a gente termina convivendo aqui. E um deles é exatamente essa dificuldade. Primeiro, você não pode criar autoral, porque não vai vender, digamos assim, não é?
Aí só querem a cópia.
É, exatamente, aí você quer o cover. E quando você tem o autoral ou coisas do tipo, o cara, ao invés de ir pro show e pô, incentiva a tua banda, velho. Deixa eu te contar, uhum. O CD, ele é caro, apesar de hoje estar muito barato você produzir um CD, uhum. Mas ainda assim, ele é caro. Sim. E não é isso que paga o artista. E não paga, não paga nem as contas do próprio CD, o que paga é o show. Então, cara... Se você gosta de rock, eu vou dar uma ofendida agora. Mas, não, é sério. Se você gosta de rock, não seja modinha. Entre no show. Porque se você não incentiva a banda autoral da sua cidade, mesmo que... E se são seus amigos ainda por cima, você tem obrigação dupla de entrar e de pagar. Vá lá, assista o show, prestigie, entre.
Be rock and roll.
E isso, cara, literalmente vista a camisa. Porque é muito fácil você vestir a camisa de bandas consagradas gringas que ganham bilhões.
Mas eu vou, depois do intervalo eu vou fazer um.
E olha que eu tenho conhecido
sobre isso que você falou.
Tenho conhecido bandas boas de Brasília, viu?
Me perguntam assim, mandou seus trabalhos pra Marvel, pra DC. Uhum. Aí no próximo bloco eu falo como é que é esse assunto pra mim, tá certo?
Olha aí.
Vamos de música então? Vamos. Vamos lá no próximo bloco, o sorteio. Fica ligado aí, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
E aí voltamos, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Me pergunta rindo ali do nosso papo secreto aqui do intervalo.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Musical, estávamos descarcando a cebolita.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Enquanto isso, na sala de justiça, Mulher Maravilha e Aquaman.
O pau quebrou.
É, rapaz, é isso aí.
O homem chega e ficou de pé.
Isso aí.
Bateu na mesa.
Você quer saber do que nós estávamos falando? Então aguarde o Documentos Secretos. Energizando Hangar 1.
Los expedientes secretos.
Los expedientes secretos E. É, os arquivos E, cara. Onde a gente vai soltar o verbo aí de vários assuntos que a gente não fala aqui no programa. Vocês vão ter acesso aí.
Jesus.
Tá certo?
Medo.
Aí, beleza, Nerdizando, potencializando Nerd, você, Rádio Federal, gente, todo mundo curte. Nós aqui no Nerdizando, muito bem. Vamos lá, solteio. Pessoal,
vamos agora,
hein? Tá valendo. Liga pra gente aqui, ou faz um comentário aí na fanpage. Você só tem que responder a pergunta assim: qual foi o desenho animado que marcou a sua infância? Tá certo? Super simples, né?
Certo.
Beleza? É muito simples. Liga pra gente aqui no 35226759.
Ai, ai, ai.
Fala com a gente aí pelo Skype. Ou procura a postagem aí do. Procura a postagem aí do kit. Certo? Aqui na fanpage do programa.
Uhum.
Que as duas pessoas que participarem agora, cada uma leva um kit, tá certo? É muito simples. Qual foi o desenho animado que marcou aí a tua infância? Participa e leva um kit que é muito legal. Baconzitos, a gente teve que arrancar dos dedos dele inconscientes, porque a gente teve que sedar ele, porque ele não queria largar o kit.
É, não, não.
Ele foi sedado. E aí a gente conseguiu arrancar lá dos dedos desfalecidos dele, certo? Então é isso aí, vamos lá. Enquanto a gente espera aí o pessoal entrar em contato. Muito bem, eu tinha falado que já, as pessoas me perguntam.
Tem que falar valendo.
As pessoas. É, não, valendo! Valendo!
Agora vai.
As pessoas me perguntam se eu já enviei trabalho pra Marvel, pra DC. Já enviei. Como todo desenhista envia, né? Só que chegou uma hora que eu senti uma necessidade muito grande de fazer os meus próprios personagens, cara. Eu acho que não tem assim. Eu não consigo descrever como isso é bom, cara. Mesmo
é
você,
o autoral.
Mesmo, né? É o autoral, exatamente.
São seus filhos, né?
É diferente, cara. É um amor diferente, assim. Então, é isso. Geralmente perguntam pra mim isso também. Eu já fiz trabalho pra Disney. Já desenhei quadrinhos da Disney, da Vovó Donald. Professor Pardal, já fiz. Tio Patinhas, não. No Tio Patinhas eu nunca fiz, não. Mas Panchito, Professor Pardal, Vovó Donald, eu já desenhei. É muito bom, é legal, é bacana assim. Uhum. Mas você fazer o teu realmente não tem como você descrever assim a emoção. É realmente muito bom, muito melhor, na minha humilde opinião, né? Então é isso.
Show.
Bom, então aí, vamos lá de popcorn break, cara.
Vamos.
Aproveitando que a gente tá com tempo, falta 15 minutos pro programa acabar.
Deixa eu achar aqui. Popcorn break.
Popcorn break.
Caraca, já Popcorn
Break! Ficou baixinho.
É porque tá.
Pra ti, porque ele tá miguelando o som pra gente.
Ok, vamos lá então, Popcorn Break. Alguém quer dar aí a sugestão de hoje? Popcorn Break, pessoal, pra quem não conhece, é o momento em que você participa. Aliás, você participa não.
É o momento que a gente
sugere pra vocês.
Faz uma sugestão de um filme, um seriado,
um desenho animado,
ou alguma coisa assim.
Uma série de TV, onde você.
Isso.
Isso. Pra você assistir aí de noite,
pra
na
você
tua
curtir.
Casa, com a tua família.
É aquele negócio que o pessoal fala hoje em dia.
O penteiro do teu cunhado.
Pipoca e
hoje
filminho.
Hoje eu tô encanando com o cunhado, você já.
É,
porque eu tenho cunhado pra caramba. Eu tenho uns cunhados que são penteiros, então. Às vezes dá vontade de enfiar um cascudo na cabeça dos moleques e rachar.
Não, mas cunhado e pentelho é sinônimo, né? Não?
Exatamente. São ali palavras muito próximas, né? Então, você tá aí, vai assistir na casa do seu cunhado, com a tua namorada, com a tua esposa, sei lá. Ou do cunhado mesmo. Então fica aí a dica pra você de um filme, de um desenho animado e tal. Uhum. Vocês querem sugerir? Evandro, quer sugerir?
Ah, a gente tinha comentado do Gotham, né? Gotham foi a última coisa que eu tava acompanhando, né? Assim, eu não lembro de nada mais novo.
É o seriado sobre o.
James Gordon. Focado no Jim Gordon, que é o comissário, também conhecido como Comissário Gordon.
Mas como toda coisa que ninguém faz do Batman e da DC em geral, primeiro episódio, que é?
A morte dos pais do Bruce Wayne.
Véi, todo mundo sabe que os bichos morreram, véi.
Não, mas aquilo ali é interessante, cara. Pra muita coisa, muitos episódios depois.
Ah, sim.
Aquilo dali, botou
o gancho porque. Não. Deixa eu elogiar.
Um aspecto muito importante.
Batman ano 1, que eu já
sei. A viagem é que eles começam com o crime. E em vez da câmera ficar no Bruce Wayne e seguir o que o Bruce Wayne vai fazer pra virar o Batman, ela vira pro comissário Gordon, vira pros caras que foram seguir o caso.
E eles não pulam 20 anos depois.
Eles não fazem aquela montagem.
Então, 20 anos depois. Então, aí que tá o barato negócio, porque vai mostrar a investigação do crime.
É a única parte que salva.
Qual era o contexto daquilo ali?
É um seriado policial, mais do que um super-herói. É um seriado policial.
Meio Law and Order Gotham.
É o CSI Gotham.
CSI Gotham, exatamente.
Mas foi o que salvou. Mas porque eu tenho... Eu tenho essa rixa com a DC, porque todo filme que eles fazem de super-herói, todo super-homem tem que mostrar
Krypton. Cala a boca, minha calçada.
Mas é verdade, todo filme de super-homem mostra Krypton. Todo filme do Batman, quando muda o diretor, mostra o John...
Assim como o Homem-Aranha também mostra a criação do Homem-Aranha. É um saco mesmo.
É porque a Fox também não sabe mais o que fazer da vida, né?
É um saco.
Por isso que eu gostei muito
Mas do Gotham, ele mostra, tipo... o que, que tem por trás da morte do Bruce Wayne. Não foi só um mero assassinato. Exatamente. Tem toda uma conspiração por trás.
Porque
o cara era muito poderoso, entendeu?
E com a morte dele, desestrutura muita coisa. Que é o que eles falam. Com a morte dele...
O principal personagem não é nem o Gordon, é a cidade mesmo, Gotham, pra saber como que ela é dominada pelas máfias. E tal. Então acho que a Gotham, que é a cidade, é o personagem principal, né? E você tá vendo toda a gênese dos vilões que, como... assim, eu nem conhecia, não sei nem se eles estão seguindo certo, por exemplo, a trajetória do Pinguim, o Pinguim jovem, né?
Uma adaptação,
tudo isso.
Tem uma adaptação ali e tal, tem personagens que não existem no quadrinho, né?
Isso.
Que
é legal, porque tem um universo... Fish,
por exemplo, é uma que não, que não tinha no quadrinho, que o pessoal criou para o seriado. Mas
criaram
assim,
muito bem, velho.
Mas assim, você tem que levar em consideração que aquela época ali de Gotham é muito obscura. Tem muita coisa que a gente não sabe o que aconteceu.
Sim.
Né? Mas é muito rico, cara. É muito rico, porque você pode fazer a vinculação de todos os caras ali. O Edward Nygma, estando trabalhando na polícia o tempo inteiro. Ai, velho, muito
que
bom.
Que agonia.
Não, ele não tem aquelas restrições de que geralmente em filme tem, que é uso de drogas, é homossexualismo, esses temas que
o pessoal...
Que geralmente não, barra, né?
Tipo, eles não põem.
Não vamos... entrar nesse quesito, mas eles têm uma abordagem bem, bem tranquila, assim, que eles colocam e você assimila e vai pra frente, não é uma coisa
porque
que
assusta. Porque eles já implantaram na sua cabeça que Gotham é o caos total.
Não,
irmão, então qualquer coisa que eles te mostrarem, você vai assim, não, eles colocaram aqui tranquilo. O
policial
tá
sepulido, é mandado pra lá.
É, exatamente.
Tipo, tá querendo dar de engraçadinha, James Gordon? Vamos te mandar lá pra... Departamento de Polícia de Gotham City. Eu quero ver você ficar rindo desse jeito aí.
Não, e aí
transfere aí pra lá.
Aí todo super vilão do mundo inteiro chega em Gotham e vira tipo um pinto perdido. Porque o Leiteiro era um cara... Ele é um super Leiteiro, vilão.
Não. O cara, que vende a pipoca no parque.
O açougueiro corta um pedaço de porco e uma cabeça do lado, assim, de gente.
O Gotham City é tipo o Detroit do Robocop no 11, né, velho?
Exatamente. Ou o Rio de Janeiro atualmente. Ué, continuando.
Olha, já estamos aqui com a primeira pessoa que levou o kit, foi a Bruna Soares.
Opa!
Ela respondeu que foi os Cavaleiros... Eu não conheço essa série dos Cavaleiros do Zodíaco, sacaneando a Bruna.
Cavaleiros do Zodíaco é massa,
Cavaleiros do Zodíaco UU. ela escreveu deve ser algum tipo Cavaleiros do Zodíaco XD ou Cavaleiros do Zodíaco Mega. Deve ser alguma coisa, deve ser alguma variação dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu realmente não conheço.
Conheço
Cavaleiros do Zodíaco, não, claro.
Você vai ficar chateado se eu disser que isso é só um emoticon.
É um emoticon.
Você vai ficar chateado se eu disser que é só um emoticon.
Esses moleques aí conhecem tudo, né, cara? Merdão das antigas.
É que você tem que entender que o Neto
ele é um nerd clássico.
Ele é um nerd.
Lá vem.
Da cópia física, entendeu?
Sim.
Não.
Ele não é um nerd digital.
Não.
Ele não entende esses negócios de emoticon, não de mesmo. Internet, de Facebook.
Não, mas depois a Bruna vai me explicar isso aí direitinho. O que, que é esse U.U.
Isso é o rostinho.
É um emoticon.
Tá bom. Ah, tá.
De olhinho fechado. O pontinho é o narizinho.
Não, né? Não, mas não tá aparecendo isso, não. Ah, não, parece sim, os dois olhinhos fechados.
Tá.
É, não, tô por fora mesmo. Eu faço aquela carinha rindo e olha lá. É a marca registrada. Dois pontos com o parênteses, assim. É a marca registrada. Só uso essa, assim. Bruninha, valeu. Tu levou aí o kit. O kit quebra-queixo. Temos mais um aí, pessoal. Participa. Cadê vocês aí? Bruninha,
acorda, o pessoal tá dormindo.
Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar o kit com o teu nome na.
É a recepção aqui da.
Na recepção aqui do bloco, tá certo? Vai ficar dentro do saquinho plástico, embrulhadinho com o teu nome escrito lá, Bruna Soares. Isso. Você só tem que chegar e apresentar a tua carteira de identidade.
Sim.
Senão chega qualquer impostora lá.
Oi, eu sou a Bruna Soares.
E aí ela leva no teu lugar. Então, beleza? É só você apresentar a tua identidade lá embaixo para a mocinha da recepção e você leva o teu kit. Já tá aqui, já pode. A partir de segunda-feira você pode vir buscar, tá bom?
Aliás, se você, né, quiser vir hoje, aproveitando, até as 18 horas. Não, porque eu já, na hora de descer, eu já deixo lá com ela. Ah, então e tá aí certo. Ela já. Você já pode buscar hoje até as 18
Bruno,
horas.
Se tu quiser vir hoje aí até as 18, o Plini vai deixar lá embaixo já, tá certo?
Certo.
Se não, a partir de segunda-feira, tá bom?
Exatamente.
Então é isso aí. Alguém mais? Eu acho que eu vou ter que dizer aí qual foi o desenho que marcou a minha infância pra eu levar esse kit aí.
Não, já falei. Falei que é meu.
Tá certo.
Rapaz, bom, assim, é o Hadouken.
Vai, vai. Pra, vai agora vamos lá então. Hadouken. Vamos então agora o
Hadouken. Hadouken. Tem fura-olho hoje?
Fura-olho, vamos lá, com certeza. Já até sei o que, que é.
Ai.
Sessão fura-olho.
Fura-olho. Tum-tum-tum. Fura-olho hoje vai pra você aí que é sogro de alguém, de algum artista. Tá certo, seu cagão? E você fica querendo humilhar o pobre do rapaz ou alguma coisa assim, tá? E não esquece de que os filmes que você assiste, que você tanto adora, seu macaco doido, tipo Vingadores, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, tá certo? Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, tudo isso que você gosta é feito por nerd, por artista. Então não esqueça disso, tá bom? Porque o teu futuro genro que vai casar com a sua filha aí, ele pode ser um diretor de cinema desse aí, ou pode ser um grande quadrinista desse aí, e tu vai acabar numa Comic Con pedindo autógrafo dele. Então não esquece isso não, tá bom, seu cagão?
Sei.
Futuro sogro. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Isso aí é na tua cara, que gosta de mulher artista. Olha aí, ó. Tá bom?
Cara,
estilo aquela pesada que o Van Damme dá, que vai e volta.
Certo, então vamos lá. Já que a sessão fura-olho hoje tá batendo em quem tá falando mal, eu quero bater em quem tá falando mal de Wagner Moura na série Narcos.
Pô, ficou muito bom, velho.
A série tá maravilhosa, o cara tá
mandando
muito bem na interpretação, tá num espanhol exemplar e tem uns cara que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara, não tem
tá
mais.
Muito
não tem uma louça pra lavar, não tem uma roupa pra dobrar, passar, ou seja lá o que for. E aí estão reclamando do sotaque do Wagner Moura na série.
Mas eu falo o seguinte.
Sotaque de quê? Eu não vi ainda. Qual é o sotaque que
ele faz? Ele é brasileiro.
Ele é brasileiro.
E está fazendo um papel do Pablo Escobar.
Do Pablo Escobar.
Falando espanhol.
E é baiano.
E lógico, ele vai ter um sotaque.
Óbvio.
Normal. Mas o negócio é o seguinte. O pessoal tá reclamando porque ele não pegaram um ator espanhol pra fazer o Pablo Escobar.
E por que não pegaram?
Não sei, porque eu acho que de repente o que aconteceu.
Essa série é o quê? É produção de
Netflix.
Netflix? É gringa, então.
Show de bola. Mas o que pode ter acontecido é o seguinte: todos os atores.
Tem vários brasileiros, ele não é o único.
Não, mas de repente o que aconteceu foi: todos os atores que foram lá fazer o casting pra ser o Pablo Escobar, que eram espanhóis, foram ruins. Não passaram o crivo.
E pronto.
E pum.
Larga de ser pentelho.
Entendeu?
Ou não.
É que nem...
Mas o cara falou assim, eu quero você porque você é um excelente ator. E o cara tá lá e tá fazendo um excelente trabalho, montou um personagem
maravilhoso. Show de bola, velho.
Na cara da sociedade. Aí me vê o cara reclamar por causa do sotaque. Não, o sotaque dele não tá tão bom assim.
É igual festa de casamento, cara. Você gasta $500,000 numa festa de casamento e alguém vai sair reclamando do quitute, cara.
Ah, e aí você pega esse cara aí, ó.
Estrogonofe
não caiu bem. Estrogonofe não caiu bem.
Recalquezinho sem vergonha.
A noite inteira quando cheguei em casa.
Provavelmente é o cara que queria ter visto, sei lá quem, no
seriado. Antônio Bandeiras!
E aí fica achando que tá de mimimi. Cara, foi mal, velho. Não é você que decide. Se não gostou, não assiste.
Hashtag mimimi.
Pois é. Não perdemos essa habilidade?
Não assiste.
Segundo, você mude, não gostou, levante e vai.
Nossa, hoje a gente tá bem nervoso mesmo, você reparou, né, mano?
Rapaz,
hoje a gente vai acordar cedo.
A gente,
né,
não é muito assim, não. Hoje geralmente é sempre alto astral, mas hoje.
Hadouken!
Hadouken! A sua cara!
Hadouken!
O que eu gostava no Hadouken é que ele dava uma dobradinha. Hadouken!
Hadouken! Hadouken! Ok. Bom, Evandro, muito legal, você tá de parabéns com o seu
trabalho. Muito obrigado. Pela presença.
Você quer deixar algum recado aí pra galera?
Isso, já aproveita e já fala da página do Facebook.
Facebook.
Com vocês. Qual que é o número pra ligar pra fazer show?
Saber da agenda. Primeiro agradecer, cara, esse encontro aqui. Já o Nestábulo a gente
se conhece há muito tempo, mas a gente quase não se tromba, né? É. Mas aí já foi legal que a gente já botou o papo em dia aqui no ar. Conheceu Beconzito, Plínio, que rolou um papo bacana, né? Até essas coisas meio que parece que tá num bar, né?
Falando da atenção no intervalo, né?
Mas assim, assim que é bom.
Né? Conversando sobre quadrinhos, música, que é as coisas que a gente gosta.
Aqui é ao vivo e sem ensaio.
É tudo ao vivo, na hora. A gente tá gravando, claro, o programa, porque a reprise é na quinta-feira. Esse programa vai ser reprisado na quinta-feira, às 22 horas. Então a galera que não conseguiu ouvir pode pegar a reprise aí na quinta, às 22. E é isso, cara. E
depois tem os contatos do Quebra-Queixo, isso, né? Que no Facebook, né? Tem a page Quebra-Queixo. Uhum. E tem a page do Festival Itinerante Rock Quadrinhos. Dá uma curtida lá que a gente tá atualizando a agenda de shows e os projetos que a gente está fazendo.
A gente já compartilhou na página do Enerdizando também.
Sim, muito tá bom. Lá. Vamos entrar.
E é isso, maravilha, cara. Continuem aí e espero voltar ainda a ser convidado novamente.
Com certeza, volte.
O programa aqui.
Com certeza, cara. Sim, as portas estão sempre abertas, você é de casa, Evandro. Claro. Pode voltar, só você falar, ó, chega aí, entra, sobe aí.
Direto, sim, direto a gente tem programas sobre assuntos diversos e holísticos, assim, é só falar, ó, quando vocês forem falar de não sei o que, me chama. A gente tem uma galera que já tem uma lista aqui. O próximo programa de Star Wars que a gente for fazer, velho, vai ter que ser no shopping ou na Livraria Cultura, porque tanto de gente que quer vir aqui falar de Star Wars.
É, exatamente.
Vai ser, acho que uns 6 meses de programa.
Já estamos preparando esses eventos aí, fica ligado aí, os eventos que vão rolar na cultura do Iguatemi. Fica ligado aí que logo a gente tá aí soltando as datas para vocês participarem lá.
Muito bom.
É isso?
Aham. Uhum. E lembrar o pessoal que tem, se toda segunda-feira a gente tem o podcast, que normalmente é 4-5 semanas atrasado, né? Então o programa essa semana que saiu foi o do Jurassic Cast, que a gente fez
Conferência Sci-Fi. Segunda-feira agora tem outro, então.
Segunda-feira agora tem o próximo.
Podcast sempre atualizado toda semana. Uhum. Todas as segundas-feiras tem programa no sábado, atualiza na segunda. Isso. E reprise do programa de sábado na quinta, às 22 horas.
Exatamente.
Podcast lá no baconzitos.com.
Na sexta-feira tem o Zona Zen.
Zona Zen.
Exatamente.
E quinta-feira tem Smartphone Sem Limites.
Toda quarta-feira tá saindo.
Quarta-feira no canal do Plínio Perru, quinta-feira com a gente no site.
Isso.
Inclusive, a gente tá chegando no final da primeira temporada, agora no 20º vídeo. Quer fazer o 21º.
Tá muito
vai
bom,
ser a despedida,
bicho.
Só com os erros de gravação da temporada. Ele provavelmente vai sair fora do dia.
Ah,
e a partir daí a gente vai começar a postar. Velho, tá muito legal fazer.
Eu choro de rir com essa série.
E aí, quando acabar esse, já entro com. Logo depois eu vou começar a produção. A gente vai levar um tempo de pausa, né? Entre uma e outra. Para a criação dos detalhes que virão na segunda temporada.
Uhum.
E ao mesmo tempo já vai começar a entrar logo depois os pequenos vídeos mais rápidos de outros personagens que foram sendo criados durante o processo de trabalho do Smartphone Sem Limites.
Uhum.
Um que eu lembro agora, nossa, cara, que eu achei muito bizonho é o cara descendo de carrinho de rolemã naquela ladeira, nossa, sem camisa. Cara, sem camisa.
Velho,
cara,
é uma ladeira de quase. Deus, eu vou botar 80 graus.
Nossa, cara.
Tipo, não é 90 por um pouquinho.
Sem camisa.
Assim. Sem camisa,
cara.
Pelo aí ele resolve dar um...
Foi dar um cavalo de
um
pau.
Um drift.
Sei lá que foi aquela.
Meu irmão, o carrinho tapou na pedra. O bicho saiu. Fazendo o que eu apelido carinhosamente no Smartphone Sem Limite de carne moída de burro.
Tá só tira, assim.
Velho.
Queimou as costas do cara.
É bom que já tirou e cauterizou. Nossa,
já era. Tipo, ó, corte de sabre de luz, cara. Assim, dizendo. Entendeu? Muito louco, cara. Fica aí a dica, então, pra vocês conferirem os Smartphones Sem Limites.
E não deixe de curtir nossa página, Programa Energizando, no Facebook. O nosso canal do
YouTube.
Energizando PR.
Confere lá os nossos hangouts, nossos vídeos Baconzitos Joga.
Uhum.
Tem também o Quadrinhos e Rabiscos, falando sobre um quadrinho e um rabisco.
Exatamente. E é isso. Como sempre, mandar beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Um beijo especial pra minha esposa, que deixa a gente vir aqui.
Deixa o Baconzitos sair pra brincar. Uhum. Tá certo. Uma excelente semana a todos e até o próximo sábado.
Falou.
Até mais.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.